seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus, desde que ela transforme a sua vida.
Aleluia! Deus é bom, amém? Graças a Deus que nós temos um ministério de música ungido, amém? Aleluia! Deus é bom, amém, queridos? E o diabo não presta, aleluia! Nessa noite, queridos, nós vamos conversar um pouco sobre o inimigo da nossa fé, os inimigos da nossa fé, amém, queridos? Você está animado? Aleluia, nós vamos conhecer os inimigos da nossa fé para avançar naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, porque o justo ele viverá pela fé, amém? Sem fé é impossível agradar a Deus, então é importante conhecer os inimigos da nossa fé para avançarmos naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, amém, queridos? Aleluia, eu creio que nós vamos crescer um pouco mais na nossa estatura de varões perfeitos, eu creio que nós vamos crescer um pouco mais na nossa fé, amém, queridos? Aleluia, o apóstolo Paulo em 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 7, ele diz: combati um bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Amém? Então o apóstolo Paulo, ele diz que ele combateu um bom combate. Ele combateu um bom combate. Se ele combateu um combate, é porque havia um inimigo. Amém? Porque se não tivesse um inimigo, não teria combate. Amém, queridos? E aí nós vemos o próprio apóstolo Paulo falando em 1 Timóteo, no capítulo 6, no versículo 12, ele diz: combata o bom combate da fé. Amém? Então, quando ele diz: eu combati um bom combate, completei a carreira e guardei a fé, qual é esse combate que ele estava dizendo? Ele estava dizendo que era o bom combate da fé. Amém, queridos? Combata o bom combate da fé. Ele diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Quando ele diz aqui guardei a fé, ele não está dizendo que ele abriu uma gaveta, colocou a fé lá e fechou e trancou. Não, ele está dizendo que perseverou em fé. Amém? Então, para ele completar a sua carreira, ele precisou perseverar em fé, ele precisou guardar em fé. Teve um adversário, teve um inimigo, mas ele venceu, ele chegou até o final, porque ele guardou a sua fé. Amém, queridos? Então, o bom combate que nós combatemos é o bom combate da fé, é o inimigo da nossa fé. Amém, queridos? Então, nós não vamos combater o diabo. O diabo, ele é um inimigo, sim, um inimigo das nossas almas, mas ele é um inimigo derrotado, por isso que nós não combatemos contra ele, não lutamos contra ele, porque nós não somos uma igreja militante, nós somos uma igreja triunfante. Nós já triunfamos sobre ele. Amém, queridos? Isso me faz lembrar um pouco de uma luta de MMA ou de boxe, onde tem o seu campeão, o número um, que tem o seu cinturão. Amém? E agora o próximo adversário dele geralmente vem no ranking um pouco abaixo. Às vezes o primeiro, o segundo e o terceiro vão se enfrentar, vão ter um combate, e o vencedor daquele combate é que vai desafiar o número um. Aquele que perdeu não desafia, não tem o direito de desafiar. Amém? A Bíblia diz que Jesus, ele despojou todo principado e potestade publicamente e os pôs a desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Ou seja, o diabo foi derrotado por Cristo Jesus. Então ele não tem nenhum direito de combater contra nós, porque ele é um inimigo, sim, mas ele foi vencido. Ele não pode lutar contra mim, ele não tem o direito de lutar contra mim. Aleluia, ele é um inimigo, sim, mas um inimigo que foi vencido, que foi derrotado. Jesus triunfou sobre ele na cruz. Amém, queridos? E me colocou agora em uma posição não de vencedor. Vencedor foi ele. Ele me colocou numa posição de mais do que vencedor. Eu venci sem lutar. Ele lutou, ele venceu e me deu o prêmio, me deu a posição de mais do que vencedor. Agora, a minha luta contra o diabo é uma luta de posicionamento. Eu permaneço na posição que o Senhor me colocou, acima dele, ele embaixo dos meus pés. Amém? Então não luto contra ele. Ele é um inimigo, mas é um inimigo derrotado. Jesus já o venceu e não posso me rebaixar de lutar contra ele, porque ele não tem o direito de me combater, porque Cristo já o venceu. Aleluia! Amém, queridos? É o bom combate da fé que nós vamos lutar. Amém? Aleluia! O Senhor, ele nos deu uma medida de fé. E nós devemos fazer com que essa fé cresça, com que essa fé desenvolva. Amém? Em algumas passagens nós vemos Jesus mensurando a fé. Ele fala de fé grande, ele fala de fé pequena. Então a fé, ela é mensurável. Mas quando nós nascemos de novo e nos tornamos uma nova criatura, em Romanos 12, 3 diz que uma medida de fé foi derramada em nosso coração. Então todos nós temos uma medida de fé. E agora é responsabilidade nossa fazer com que essa fé cresça, essa fé aumente. É errado, não é bíblico orar ao Senhor: Senhor, aumenta a minha fé, eu peço fé. Não, isso não é bíblico. A fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a pregação da palavra. Não está escrito: ore a Deus que ele vai aumentar a sua fé. Não, você precisa ouvir a palavra de Deus, e ouvindo a palavra de Deus vai elevar o seu nível de fé. Nós vemos algumas passagens, Jesus falando da fé do tamanho de um grão de mostarda, que já é poderoso para transportar montes. Mas a Bíblia também fala que a semente de mostarda, quando plantada, ela se torna uma hortaliça, uma grande árvore. Então eu não posso ter somente uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Eu preciso fazer com que a minha fé desenvolva e cresça. Amém? E como é que eu faço isso? Como que eu faço a minha fé crescer, a minha fé aumentar? A primeira maneira eu já falei: ouvindo a palavra de Deus. Amém, queridos? É ouvindo a palavra de Deus. E é ouvir a palavra de qualquer maneira que chega a fé ao meu coração a ponto de dar fruto? Não. Aleluia! Não é de qualquer maneira que eu ouço a palavra e ela vai gerar fruto, ou vai gerar fé, vai dar fruto a 30, a 60 e a 100 por 1. Nós vemos lá em Mateus, no capítulo 13, Jesus nos ensinando isso. Jesus, ele disse sobre a palavra ser ouvida e não ser compreendida. Diz que vem o maligno e arrebata do seu coração. E ele diz que aquele solo é como as sementes que foram depositadas no meio do caminho. Então observa: eu ouvi a palavra e não compreender, isso não tem fruto, porque o maligno arrebata do meu coração. Amém, queridos? Eu também posso ouvir a palavra e já me alegrar com ela, mas ela não cria raiz, porque ela foi depositada em um solo rochoso. Amém? E aí, quando vem a perseguição por conta da palavra, eu me escandalizo, eu tropeço por conta da palavra. Amém? Aleluia! E aí ainda fala sobre as sementes que caem no meio dos espinhos. Ele fala que ele que ouve a palavra, mas vem as paixões pelas riquezas, o cuidado pelo mundo, e sufoca a palavra, e isso se torna infrutífero. Amém? Mas ele também fala sobre a palavra, a semente que cai no bom solo do coração. Esse é aquele que ouve a palavra e compreende e entende. E essa dá fruto a 30, a 60 e a 100 por 1. Então observa, meu irmão, se a fé fosse somente por ouvir, eu vou dizer para você, eu estava flutuando desde criança ouvindo a palavra. Mas só que algumas das vezes a palavra não caiu no bom solo, ela foi roubada. Amém? Mas eu preciso ouvir a palavra, compreender, para que dê fruto a 30, a 60 e a 100 por 1. Amém? Então, como é que eu faço a minha fé crescer? Ouvindo a palavra. Amém? Mas o quê? Mas qual é a outra opção também para fazer a minha fé crescer? Eu preciso meditar na palavra. Tanto em Salmos no capítulo 1, quanto em Josué no capítulo 1, tem instrução: medite na palavra de dia e de noite. Ou seja, é todo o tempo meditando na palavra. E meditar é refletir, falando consigo mesmo. Amém? E eu gosto do que entende isso, os pensamentos das pessoas no hebraico, sobre esse meditar. Ele diz: no pensamento hebraico, meditar nas escrituras é repeti-las calmamente, em som suave e baixo, abandonando interiormente as distrações exteriores. Olha, no pensamento hebraico, o que é meditar? É falar consigo mesmo, refletir consigo mesmo, falar consigo mesmo calmamente e baixo, a ponto de interiormente eu abandonar as distrações exteriores. Aleluia, isso é meditar. Amém, queridos? É você meditar na palavra, é você falar consigo mesmo de dia e de noite, de dia e de noite, a ponto de você abandonar interiormente as distrações exteriores. Você é tão convicto daquilo que você está meditando que o exterior não te afeta mais, não importa mais, não vai influenciar o que você crê. Amém? E depois de meditar na palavra, qual é o outro passo? É praticar a palavra. Eu ouço, eu medito e eu pratico. Assim eu levo o nível da minha fé. E o próprio salmista e o próprio Senhor falando a Josué, ele diz: medita na palavra de dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer tudo que nela está escrito. Se você fizer isso, você vai prosperar e você vai ser bem sucedido no que fizer. Amém? Então eu ouço a palavra, eu medito na palavra e a pratico, eu pratico a palavra. Quando eu ando dessa forma, eu faço a minha fé, a medida de fé que foi depositada no meu coração, ser aumentada e crescer. Amém? Amém? Então a responsabilidade é minha e sua de fazer essa fé se elevar, crescer, aumentar. Amém, queridos? E nós vamos ver agora alguns inimigos da fé. E na sua maioria, na maioria dos inimigos da fé, está baseada em falta de conhecimento de alguma coisa. E eu quero indicar para você o livro do irmão Reiga, Fundamentos da Fé, Estudo da Fé Bíblica. Você pode passar na nossa livraria, que é um livro completo, desse tamanho aqui, era azul, não sei se ainda é, com o símbolo da fé escrito fé. Passa lá e você vai elevar o seu nível de fé com tanto ensinamento e aprendizados preciosos que o irmão Reigo traz sobre esse assunto. Amém? Então nós vamos ver alguns inimigos da fé. Na sua maioria está baseado em falta de conhecimento. Amém? Mas nós temos o maior inimigo da nossa fé, que é a dúvida. Esse é o maior inimigo da nossa fé. Ela rouba, ela ladra as bênçãos do Senhor para as nossas vidas. Nós vemos lá em Tiago, no capítulo 1, a partir do versículo 5, ele diz: se alguém de Tiago capítulo 1, versículo 5, ele diz: se algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes improperá e ser-lhe-á concedido. Peça com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, agitada e aperida pelo vento. Não pense que tal homem receberá alguma coisa do Senhor, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Então ele diz: não pense que tal homem receberá alguma coisa do Senhor. Ele diz que esse homem não vai receber do Senhor, o homem que duvida. Não pense que tal homem receberá do Senhor. Ou seja, o que duvida não vai receber. Se você deseja sabedoria, peça com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é inconstante em seus caminhos. Não pense que tal homem vai receber alguma coisa do Senhor. Ou seja, tal homem, que homem é esse? O homem que duvida não recebe do Senhor. É por meio da fé que recebemos. E a dúvida, ela não me permite receber do Senhor. Rabaxúria. Amém, queridos? Então observa, com fé eu recebo, com dúvida não recebo. Tiago, não pense que vai receber, porque não vai receber. Amém? Não vai receber, porque a dúvida é o oposto da fé. Se tem fé, não tem dúvida. Se tem dúvida, não tem fé. Amém? O apóstolo Paulo ainda diz em Romanos, no capítulo 14, no versículo 23, ele falando no contexto de comida sacrificada a ídolo, ele diz: aquele que come com dúvida é condenado, porque o que faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Olha só o que ele diz: aquele que come com dúvida é condenado, porque o que faz não provém de fé. Ou seja, a dúvida não provém de fé. Não pense que tal homem, não, já Tiago, vai receber. Amém? Então observa, ele diz que dúvida não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Amém? Então observa que fé e dúvida são opostas, não combina, é água e óleo, não vai misturar. Amém, queridos? Se tem fé, não tem dúvida. Se tem dúvida, não tem fé. O apóstolo Paulo diz: é condenado se comer com dúvida, porque o que faz não provém de fé. Amém, queridos? Então esse é o espírito do medo. Amém, queridos? Nós vemos o exemplo de Pedro, quando ele estava caminhando sobre as águas. Ele estava caminhando sobre uma palavra do Senhor. E nós vemos que ele deixa de meditar naquilo que o Senhor havia dito para ele: venha. E ele começa a prestar atenção no exterior. Mas se ele estivesse meditando na palavra, a ponto de o interior abandonar as distrações do exterior, ele continuaria focado, mas ele não meditou na palavra do Senhor, naquilo que ele havia dito para ele, e o exterior começou a falar mais alto do que o interior, e ele começou a observar a força do vento, ele começou a observar a tempestade, e a Bíblia diz que ele teve medo, a ponto de paralisá-lo, porque ele não chegou no seu destino. O espírito de medo, ele te para, ele impede de você caminhar. E Jesus se aproxima dele, dá a mão a ele e diz: homem de pequena fé, por quê? Por que teve medo? Por que o quê? Porque duvidaste. Mas ele não teve medo, por que Jesus está falando que ele duvidou? Porque o medo só apareceu por conta da dúvida. Assim como a fé opera pelo amor, o medo atua pela dúvida. Amém, queridos? E a Bíblia diz que Deus não nos tem dado, segundo Timóteo capítulo 1, versículo 7, Deus não nos tem dado o espírito de medo. Ou seja, o medo é um espírito que não vem de Deus. Qual é o espírito que vem de Deus? Esse é o espírito da fé. Eu crie, por isso falei. Nós cremos, por isso falamos. E quando cremos e falamos, nós lançamos fora todo medo. Mas Josias, não é o amor que lança fora todo medo? Sim, mas o que é o amor? 1 João 5,3 diz que o amor guarda os mandamentos. Aonde? Na mente? Não. Porque na mente, se você guardar os mandamentos de morte, se não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, isso vai acontecer. A fé não é da mente, a fé é do coração. Então o coração guarda os mandamentos. E o que a boca fala? O que o coração está cheio. A fé que atua pelo amor. O amor guarda a palavra, e o espírito da fé fala o que o coração está cheio e lança fora todo medo. Aleluia. Se você tem recebido algum diagnóstico e isso tem causado em você medo, eu vou dizer que você não está no espírito da fé. você está na dúvida, porque a fé lança fora todo o medo. Qual é o segredo? Meditar na palavra de dia e de noite, a ponto de o interior abandonar as distrações. Espírito da fé, eu criei, por isso falei, nós cremos, por isso falamos. Deus não nos tem dado espírito de medo que vai te paralisar. Você vai avançar naquilo que o Senhor tem para a sua vida. Amém, queridos? Glória a Deus. Aleluia. E nós vamos aqui agora para mais um inimigo da nossa fé. O próximo inimigo da nossa fé, que está nesse livro que eu falei para você, é a falta do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito, ou o Espírito que atua nos filhos da desobediência. Nós andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e por natureza éramos filhos da ira. Por natureza, por conta da nossa natureza caída, na nossa natureza pecaminosa, nós éramos filhos da ira. Mas hoje nós não somos mais filhos da ira, porque fomos justificados pela fé, a nossa natureza foi mudada, agora eu tenho a natureza de Deus habitando dentro de mim, agora minha relação com Deus é paz, eu tenho paz com Deus. Aleluia, nenhuma ira do Senhor vai vir mais sobre a minha vida, porque não sou filho da ira, não sou filho da desobediência, eu sou filho de Deus, porque Jesus veio para o que era seu, mas os seus não receberam, mas todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Hoje eu e você, nós somos filhos de Deus, porque nós temos a natureza de Deus habitando dentro de nós. E agora ele diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Herdeiro de Deus e co-herdeiro de quê? Do reino dele. Eu sou herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo Jesus. Eu estou nesse reino. Eu fui transportado para lá. E eu não sou um servo nesse reino. Apesar de servir, eu sou filho nesse reino. Eu tenho herança. Amém? Eu sou herdeiro e co-herdeiro com Cristo Jesus. Lá em Romanos, no capítulo 14, diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Nesse reino você tem paz, você tem alegria e você tem justiça, meu irmão. Aleluia! A tua alegria está nesse lugar. Amém, queridos? E quando ele diz que não é comida nem bebida, porque ele está falando de comidas sacrificadas a ídolos. Mas quando a gente vai para Mateus no capítulo 6, e nós vamos ver Jesus falando lá, ele diz: veja as aves do céu, elas não semeiam e não tem celeiro para juntar, mas o Senhor as sustenta. Ele: veja o lírio do campo, não fiam nem tece, e nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um dele. Ele diz: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. Eu não estou buscando o reino de Deus, eu estou no reino de Deus, eu estou lá. Então eu tenho justiça, eu tenho paz, eu tenho alegria, eu tenho comida, eu tenho bebida, eu tenho vestimenta, eu tenho provisão financiado pelo reino, porque eu sou filho de Deus, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo Jesus, porque eu tive a minha natureza mudada. Era filho da ira, mas agora eu sou recente, eu sou diferente, eu sou nova criatura. Aleluia. Novo de novo. Amém, queridos? Então esse é um inimigo da nossa fé, a falta de entendimento que nós somos novas criaturas, e achamos: não tenho direito, isso não me pertence, isso não é para mim. Não, é para você sim. Você é filho de Deus, você é herdeiro de Deus. Amém, queridos? O outro inimigo da nossa fé é a falta de compreensão do nosso lugar em Cristo. A falta de compreensão do nosso lugar em Cristo. Qual o nosso lugar em Cristo? À destra de Deus nas regiões celestiais. Eu estou assentado à destra de Deus nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Esse é o meu lugar. Querido, você tem que olhar o problema agora de outro patamar. Aleluia! Você tem que olhar o problema como o Senhor olha, porque eu estou assentado à destra de Deus, em Cristo Jesus, nas regiões celestiais. Agora eu busco as coisas do alto e não nas que são da terra, porque nessa terra eu sou peregrino e forasteiro. A minha cidadania mesmo é celestial. Amém, querido, eu sou celestial, eu sou um embaixador de Deus nessa terra. A Bíblia diz que o diabo, ele é o príncipe desse mundo e o Deus desse século. Amém? Então quem está no domínio, quem está controlando esse mundo ainda é o capeta. Amém? Ainda é o diabo. Mas ele diz que nesse mundo eu sou embaixador. E o que é um embaixador? O maior representante de um governo no governo de outro. Aleluia! Eu sou o maior representante do governo de Deus nesse império, nessa terra aqui. Aleluia! E o que está nesse império não influencia o que é na minha embaixada. Quando você chega numa embaixada americana, no Brasil, ou francesa, ou da Alemanha, nenhuma lei do Brasil rege lá dentro. O que vale lá é as leis da Alemanha, é a lei dos Estados Unidos. Amém? Então, na minha embaixada, não vale o sistema desse mundo. Por isso o apóstolo Paulo diz: não vos conformeis com esse século, com esse aion, com esse período de tempo, com esse espírito que influencia essa geração. Não vos conformeis, não se molde a ele, mas transformai-vos pelo vosso entendimento, para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. O que esse espírito diz aí fora não vale na minha embaixada, porque a minha embaixada é celestial. Aleluia! Aleluia! Não importa o quanto está vindo de enfermidade, não importa o quanto está vindo de escassez, de crise, na minha embaixada é outra lei, é a lei de vida, é a lei de paz, é a lei de saúde. Aleluia! Ele já disse que levou sobre si todas as minhas dores e enfermidades. Ele já disse que se fez pobre para que eu fosse rico. Então é essa lei que eu fico. Aleluia! Aleluia! E ele conquistou essas coisas, meu irmão, para a gente viver na terra. O Senhor conquistou tão grande salvação para vivermos na terra essas bênçãos. Aleluia! Jesus, ele fez a oração: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, seja feita a sua vontade, assim na terra como é no céu. Ou seja, no céu já tinha. Onde é que não tinha? Na terra. Então o Senhor conquista a salvação para eu viver as coisas da salvação, os benefícios da salvação na terra. No céu não precisa de cura. Por quê? Porque você vai estar lá em espírito, que não fica enfermo, ou com corpo glorificado, que também não fica enfermo. Ou seja, no céu não tem enfermidade. Aleluia! A prosperidade no céu não precisa. A rua lá é de? Então não precisa, não tem problema lá. Amém? No céu já tem segurança, já tem proteção. Amém? Porque ele diz: não juntei tesouro na terra, no qual a ferrugem corrói e o ladrão rouba, mas juntai tesouro no céu, onde o ladrão não rouba e nem a ferrugem corrói. Ou seja, lá tem segurança. Então eu vivo em segurança na terra, porque salvação é prosperidade, é cura, é preservação, é segurança. Ele conquistou isso para eu viver hoje na terra. Aleluia, porque eu estou assentado à destra dele. Aleluia. E sabe, meu irmão, lá em Atos, no capítulo 4, fala de uma perseguição. Quero abrir com você. Ele fala de uma perseguição Pedro e João havia sofrido. E ele cita nesse texto Salmos capítulo 2. Eu quero ler esse texto para você. Depois eu quero ir para Salmos capítulo 2 também com você, porque ele não cita todo Salmos capítulo 2. Amém? Aleluia. Então vamos lá primeiro em Atos capítulo 2. Aleluia. Ele, Atos capítulo 4. Os muitos versículos estão me fazendo delirar. Atos capítulo 4, versículo 3. Ele diz assim: depois de Pedro e João ter sido perseguido por ter curado um coxo. E ele fala, no versículo 23, uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e anciões. E ouvindo isso, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai, teu servo. E ele vai citar agora Salmos capítulo 2, versículo 1 e 2. Ele diz: porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades e ajuntaram-se a um contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente, aí ele deixa de citar os dois versículos e volta para o texto, porque verdadeiramente se juntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos com os gentios e gente de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e conceda a teus servos que anuncia com toda intrepidez a tua palavra. Então ele está dizendo aqui o que aconteceu foi o que o Davi havia predito lá no Salmos, no versículo 1 e no versículo 2 do capítulo 2, que eles seriam perseguidos, que o ungido seria perseguido. Amém? O ungido, Cristo Jesus, ele já foi. E agora, quem é o ungido aqui nessa terra? Porque nós recebemos a unção que vem do Santo. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder dunamis, no qual andou por toda a parte fazendo bem e curando todos os oprimidos de ar, porque Deus era com ele. Agora Jesus permanece em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder, o mesmo poder que estava sobre ele. Amém? Nós somos a igreja, os ungidos do Senhor. Amém? Porque ele era o cabeça e nós somos o corpo. Amém? Então nós somos ungidos, estamos assentados à destra de Deus. Agora vamos ler Salmos no capítulo 1, do versículo 2, quando ele fala do que estava acontecendo ali, antes deles lá, de Atos capítulo 2. Amém? Que aquilo que já estava escrito. Amém? Salmos capítulo 2, versículo 1 e 2. Aonde você está sentado? Aonde você está sentado? À destra de Deus. Você é ungido. Amém? E olha agora o que ele diz aqui no versículo 1 do Salmos capítulo 2. Por que se enfurecem os gentios? É o mesmo texto. E os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de vós as suas algemas. O que que acontece? O que está sentado à destra de Deus arranca o cabelo, fica nervoso e fala: meu Deus, o que será de mim? O que que diz no próximo versículo 4? Acaba de ler, gente, pelo amor de Deus. Risse e zomba. Risse aquele que habita nos céus e o Senhor zomba deles. Ou seja, aquele que está assentado nas regiões celestiais, quando é ameaçado: eu vou te matar, você vai perder o seu emprego, não vai ter mais nada na sua casa, você vai tirar os seus cabelos e vai ficar nervoso, desesperado por isso? Não. O que faz aquele que está sentado à destra de Deus? O que que Deus faz? Ele ri, ele zomba. Ha, 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 ha. Você não vai me matar, eu não vou morrer disso, esse diagnóstico eu não fico. Eu não fico desesperado, porque eu estou sentado à destra de Deus, e o meu Deus, Ele ri quando fazem isso, tentam isso contra o seu ungido. Eu sou ungido, eu estou sentado à destra de Deus, então quando conspirarem contra mim, eu não vou me desesperar, eu não vou ficar nervoso, eu não vou tirar os fios dos meus cabelos, mas eu vou rir, eu vou zombar, porque é isso que o que faz, o que está à minha direita, e como eu sou um bom imitador, eu tenho ele como exemplo, eu faço a mesma coisa. Você não vai me matar, sai daí, ô fedorento. Aleluia. Amém, queridos. Essa é a atitude daqueles que estão assentados à destra de Deus. Ele ri, ele zomba do adversário. Foi isso que o Senhor fez. Ele riu e zombaram quando tentaram contra ele, quando os reis se tentaram contra ele. Zomba e ri deles. Amém? Porque você está à destra de Deus. Essa é a sua posição. Amém, queridos? Aleluia. Vamos para o outro inimigo da nossa fé. Aleluia. Bebe água. Falta de entendimento de ser justiça. Ainda bem que eu estou correndo, meu irmão. Porque senão eu não ia aguentar, não. Deus é bom. Aleluia. Deus é bom, queridos. Diz assim: falta de entendimento de ser justiça de Deus. Amém, queridos. Falta de entendimento de ser justiça de Deus. Nós somos justiça de Deus. Você é justiça de Deus. Amém? 2 Coríntios 5, 21 diz que Deus fez aquele que não tinha pecado, pecado, para que eu me tornasse justiça de Deus. Eu sou justiça de Deus, porque Deus fez aquele que não tinha pecado, pecado, para que eu me tornasse justiça dele. 1 João 1, 7 diz que o sangue de Cristo, ele purificou os meus pecados. Ou seja, os meus pecados, eles foram purificados. Colossenses diz que tendo cancelado todo o escrito de dívida que havia contra nós e que constava de ordenança e que nos era prejudicial, ele removeu inteiramente cravando na cruz. Ou seja, toda a dívida foi quitada inteira, não os devo mais nada, está tudo pago. Amém. Cristo, ele pagou toda a minha dívida. Hoje eu sou justiça de Deus. Eu não sou pecador. Aleluia. Aleluia. Eu não sou um pecador. Porque se eu disser que eu sou um pecador, depois do sacrifício que Jesus fez por mim, de se fazer pecado naquela cruz do Calvário, atrair todas as nossas iniquidades e bramar, gritar em alta voz: Deus meu, por que tu me abandonaste? Aquele que andava com o Pai, era um com o Pai, e agora vê o Pai distante, porque o que faz separação entre Deus e os homens são as nossas iniquidades, e Ele carrega toda a iniquidade da humanidade, e se faz pecado por nós, e vai às regiões inferiores da terra, sofre naquele lugar 3 dias e 3 noites, amém, no inferno. E agora eu vou dizer que eu sou pecador? Porque o que que Jesus foi fazer lá? Ele foi me redimir. Ele foi pagar os meus pecados. Então, se eu falo que eu ainda sou um pecador, depois do sacrifício que Jesus fez, eu estou dizendo que o sacrifício que Jesus fez não adiantou de nada. Amém, queridos? Aleluia! Esses dias, no mutirão, eu dirigi um caminhão. Eu sou caminhoneiro? Não. Por quê? Porque eu não sou caminhoneiro. Se eu dirigir um caminhão, porque eu não pratico aquilo. Eu não sou um pecador porque eu cometo um pecado. Porque eu não vivo na prática do pecado. Eu não sou um caminhoneiro porque eu dirigi um caminhão. Porque eu não vivo na prática daquela profissão. Eu pintei o quarto do meu filho, eu sou um pintor? Não. Eu pintei pintei o quarto do meu filho, eu não vivo na prática da pintura. Então o fato de eu pintar, o fato de eu dirigir um caminhão não me faz um profissional na pintura, não me faz um caminhoneiro. A mesma coisa, se eu pecar por acidente, não faz de mim um pecador. O pecado na minha vida é um acidente, é um erro de um alvo. Então não faz de mim um pecador. Amém, queridos? Aleluia! Deus é bom ou não é? Você é justiça de Deus. E eu quero mostrar isso para você aqui em dois textos, Atos capítulo 2 e Atos capítulo 13. Atos capítulo 2, nós vamos ver o sacrifício que Jesus fez por nós. Atos capítulo 2. Aleluia! Atos capítulo 2, depois nós vamos ver Atos capítulo 3, ele está falando da mesma coisa. Aleluia, olha o que ele diz aqui, a partir do versículo, vou ler a partir do versículo 24. Olha o que ele disse, você achou? Ele, o qual, porém, Deus ressuscitou rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Amém? E aí ele diz, porque a respeito dele, diz Davi, ele vai começar a citar agora Salmos, capítulo 16, versículo 8 e 11. Ele diz o que Davi falou, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e minha língua exultou. Além disto também na minha própria carne a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixará a minha alma na morte, Hades, no inferno. Amém? Isso significa essa palavra Hades. Nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida e encher-me-ás de alegria na tua presença. Ele está citando Davi falando. Então parece que Davi está falando de si mesmo. Amém? Que minha alma não vai ficar no inferno, nem meu corpo vai receber corrupção. Então parece que Davi está falando de si. E aí Pedro volta a falar, irmãos, versículo 29, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Amém? Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado no inferno, na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, de que todos nós somos testemunhas, exaltado pois à destra de Deus. Então nós vemos que Jesus, ele morreu e ele ressuscitou da onde? Do inferno, do Hades. Então o sofrimento de Jesus não só foi na cruz, ele foi também ao Hades. Amém? A Bíblia não diz em lugar que ele foi, porque o Hades ele era composto de dois ambientes, um lugar de tormento e um lugar de consolo. Vamos supor que ele tenha ido para o lugar de tormento, ou seja, ele existia na forma de Deus, Jesus veio como homem, foi tentado, foi para a cruz, sofreu na cruz, vai no inferno, sofre 3 dias e 3 noites naquelas chamas, no tormento daquelas chamas, e depois é ressuscitado. Tudo isso para quê? Para pagar o meu e seu escrito de dívida, para pagar o meu e seu pecado. Agora a gente dizer que Cristo fez isso tudo, que morreu em nosso lugar e ainda continua sendo pecador, não valeu de nada aquele sacrifício. Valeu sim, eu sou justiça de Deus, ele cancelou todo o meu escrito de dívida. E olha só o que ele diz aqui em Atos, no capítulo 13, no versículo 32. Olha só o que ele diz: nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita aos nossos pais, como Deus cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2, tu és o meu filho e hoje te gerei. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção dessa maneira, e disse, e cumpriu a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso também diz em outro salmo, não permitirás que o teu santo veja corrupção, porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Tomais, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio desse. Ele está dizendo aqui o que é anunciado por meio de Cristo? Remissão de pecado. Ou seja, tudo aquilo que Cristo, ele sofreu, é para que nós fôssemos remidos do pecado. Remissão de pecado. E o que, que significa remissão? Remissão de pecado. Remissão é perdão de pecados, permitindo que sejam apagados de maneira como se eles nunca tivessem sido cometidos. Então, isso é remissão. Quando Jesus Cristo, ele vai àquele lugar, ao Hades, ele vai para nos redimir. Nós nos tornamos redimidos dos nossos pecados. E remissão é o teu pecado ser apagado da memória como se ele nunca tivesse sido cometido. Ou seja, Jesus, ele apagou o seu pecado como se você nunca tivesse cometido. Então, o sacrifício que Cristo fez de ir naquele lugar, de sofrer na cruz, de ir naquele lugar, foi para remissão de pecados. Nós somos redimidos do pecado, como se a gente nunca tivesse cometido. Ele apaga da memória. Amém? Então, seus pecados foram pagos e perdoados. Por isso, você é justiça de Deus. Foi um alto preço que Ele pagou para te fazer justiça dEle. Amém? E agora você é justo, meu irmão. E como justo tu é poderoso. Aleluia, como justo você é poderoso. Eu tenho o título de pastor, pastor auxiliar, pastor Cláudio tem o título de pastor, outros têm o título de apóstolo, evangelista, e eu quero dizer para você que nós não temos mais poder do que você. Nossa oração não é mais poderosa que a sua, porque a oração poderosa é do justo. A oração poderosa não é do profeta, não é do evangelista, não é do mestre, não é do pastor, não é do apóstolo. A oração é poderosa e eficaz do justo. Amém? Tiago, ele fala, no capítulo 5, ele diz: muito pode por sua eficácia a oração, a súplica do justo. Ou seja, a súplica do justo, ela é eficaz, ela muito pode. Amém? Por isso que a gente não tem pessoas ligando para nós 5 horas da manhã para expulsar um demônio, ou para orar, ou por uma enfermidade, porque aqui você aprende que você é justo, e como a minha oração, a tua também é poderosa e eficaz. Aleluia! E aí ele vai falar depois da oração, sabe de quem? De Elias, que era um homem com o mesmo sentimento que nós. Você vai dizer, Elias era profeta. Aleluia, mas ele diz que ele teve o mesmo sentimento que nós. E ele orou e ficou 3 anos e 6 meses sem chover, porque ele orou. E ele orou de novo, ele manda para o seu moço, vai lá ver se não está vindo uma nuvem. E o menino vai e volta, e vai e volta. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Esse é o sinal que a chuva vai descer. Aleluia, ele orou, a chuva parou, ele orou, voltou a chover. A oração do justo, com o mesmo sentimento que nós. Amém. Mas Elias era superior, nós não era nada. Depois que ele orou, e lá desceu fogo nos profetas de Baal, uma mulher disse: você foge, eu vou te matar, os deuses me castigam, mas eu vou ver você mortinho na minha frente. Isso é a versão Josias atualizada. Amém. O que que ele faz? Ele mete o pé, ele foge. E depois, lá com seus sentimentos aflorados, no seu dia mau: Senhor, me mata, me leva logo. Ele queria morrer? Não, porque se ele quisesse morrer, ele tinha ficado onde? Na cidade. A mulher matava ele. Ele estava naquela crise que você nunca passou. Amém. Ele estava naquela crise. Ele diz: ele orou e parou de chover 3 anos e 6 meses. Ele voltou a orar e voltou a chover. A oração do justo é poderosa. E olha só o que a Bíblia diz em Mateus no capítulo 11. Mateus capítulo 11. É o último, gente. Vai ter mais inimigos aqui, mas não vai dar não. Mateus capítulo 11. Olha só o que ele diz. Mateus 11, você chegou? Bota aí, vaso. Mateus 11, 11. Vamos ler junto comigo aqui. Olha só o que ele diz, Mateus 11, 11. Ele diz: em verdade vos digo, que entre o nascido de mulher, ninguém apareceu maior que João Batista. Amém? Elias veio antes ou depois de João Batista? Então Elias era menor que João Batista. Acaba de ler agora. Mas o menor no reino de céu é maior do que ele. Você é maior do que Elias, do que João Batista, porque você nasceu nesse reino, no reino dos céus. A sua oração é poderosa, é eficaz. Por quê? Porque você é profeta? Porque você é apóstolo? Porque você é evangelista? Não, porque você é justo, e a oração do justo é poderosa. Se você crê, fica de pé, meu irmão. Aleluia!
Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/campograndeRJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.